A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Estamos aqui no Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje o premiado cineasta Joelzito Araújo, que tem trazido às telas filmes e documentários com a temática étnica. Joelzito é também doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Pois é, Joelzito, no bloco anterior nós ouvimos aí a Nina Simone, e eu fiz uma pergunta para você se a grande revolução negra mundo afora foi através da música e da arte.
Eu acho que a grande revolução foi a revolução comportamental, né? Que veio pela coincidência, né, de duas coisas em dois lugares diferentes. As lutas africanas pela independência da África e a luta nos Estados Unidos dos negros contra o racismo, o apartheid norte-americano. Né? O Black's Beautiful, que marcou tanto, inclusive a nossa música, até Elis Regina tem uma gravação assim. Ela vem um pouco de antes, ela vem, digamos, os grandes marcos disso são essas figuras que já falei, o Amé Sézé, um poeta e escritor martiniquense, né, que depois vai se tornar presidente também. Não é exatamente presidente, porque Martinique é um departamento francês. Com ele, com Leopoldo Senghor, eu também falei esse nome aqui, o Frantz Fanon, que é uma referência para todos nós. Então, essas pessoas que se encontraram em Paris, né, que começam com as discussões de... a discussão do panafricanismo já vinha antes deles, mas eles prosseguem com isso, mas eles são criadores, digamos, da ideologia, não é a melhor palavra para usar, mas ideologia da negritude, né? Eles são os grandes marcos e a grande influência de tudo isso, do meu ponto de vista. Quer dizer, a partir desses marcos, da ideia do panafricanismo, da ideia da união africana, da ideia da independência africana, da ideia de promover o orgulho do negro de ser negro, né? De romper com as amarras do colonialismo, de praticamente 5 séculos de colonialismo, né? Que transformou o negro como um objeto, uma espécie de animal numa escala evolutiva anterior ao homem, né? Então, acho que eles criaram o patamar de tudo isso. E a partir aí dos anos 50, né, essa coisa começa a influenciar profundamente, né, o mundo do entretenimento. Você vai ter, inclusive, uma influência no Brasil, que eu acho que é pouco discutida. Nós temos o nosso primeiro filme que ganhou, né, o Oscar de melhor filme estrangeiro, que foi o Orfeu Negro, né, do Marcel Camus, né, de um diretor francês, mas que lá fora é reconhecido como um filme brasileiro, inclusive um filme que Obama faz referência. Aliás, um filme que provocou o nascimento do atual presidente dos Estados Unidos, porque eu não sei se você conhece essa história, mas a mãe do Obama, quando viu Orfeu Negro, esse filme quebrou, digamos, os paradigmas dela de mulher branca e ela despertou para uma estética negra, né? Esse filme que abriu a cabeça dela para se apaixonar pelo pai do Obama, né? Bem, então, Orfeu da Conceição faz parte de um momento, né, em que o cinema mundial começa a divulgar uma estética, a imprimir uma estética negra, uma estética da beleza negra. Então, inclusive, nós precisamos de rever o Orfeu da Conceição, não nas críticas que se fazia no Brasil antigamente. Não, porque o filme não tem nada a ver. O filme é uma folclorização, é um embelezamento dos morros. Era essa a intenção mesmo, era de mostrar que aquelas pessoas que estavam nos morros eram pessoas bonitas, né? Não, pelo fato delas serem...
Tinha uma vida cultural.
Tinha uma vida cultural, né? Bem, então, tudo isso acontecendo a partir dos anos 50. O Abdias Nascimento também é um cara muito importante nessa história, né? Bem, aí a nível mundial... você vai ter uma grande referência para todo mundo, que é a cena norte-americana dos anos 60 e 70. O que vai acontecer no cinema, o que vai acontecer na televisão, o que vai acontecer na música. O poder e a militância dos caras do blues, do jazz, do funk, né? Enfim. Foram ideias que me influenciaram, inclusive, profundamente. Eu fui influenciado, do ponto de vista da negritude, por um filme chamado Shaft. Né? Fiquei atento, muito atento a todo esse universo. E, enfim, isso fez a minha cabeça, isso me deu orgulho, né, da minha ascendência negra na minha história. Então, tudo isso, para mim, portanto... Esses movimentos todos, né, eu acho que eles têm um traço em comum, que eles conseguiram ir mexendo na consciência mundial, na consciência dos negros e dos brancos, né, a partir do comportamento, a partir da música, a partir do cinema, né, a partir, enfim, de outras expressões culturais.
Inclusive você... trouxe aqui um outro compositor, né? O Sam Cooke, né? Que por sinal é o Fela Kuti, né? Que é o tema central do seu próximo documentário. E você associa o Sam Cooke e a Nina Simone dentro desse universo musical
também.
É porque
também, o Sam Cooke, né, foi o grande músico militante, digamos, a música que... eu diria que embalou, né, a rebeldia dos Panteras Negras nos Estados Unidos.
Então, nós vamos ouvir o Stand By Me por Sam Cooke.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o cineasta Joelzito Araújo. Joelzito, você escolheu aí o Sam Cooke, né? Que vai estar dentro do meu novo projeto, que é sobre a vida do Fela Kuti, né?
Isso,
mais do que sobre a vida, é sobre o processo cultural que ele acabou gerando, né? E você até estava me falando que o Sam Cooke, ele morreu muito jovem, no auge da carreira.
Exato.
E hoje se atribui isso ao papel político que ele tinha, né?
O movimento negro norte-americano todo sempre fez essa denúncia. Foi num período em que o FBI perseguiu muitos e matou muita gente da militância negra norte-americana. especialmente aqueles muito ligados aos Panteras Negras. E o Sam Cooke, ele estava no auge da fama dele, ganhando dinheiro demais. E o Sam Cooke tinha um vício, que era a paixão por prostitutas, né? E um dia ele dá uma escapada, né? Vai em um bordel, né? E a dona do bordel dá um tiro nas costas dele, dizendo que ele queria sair do bordel e não pagar a prostituta, né? E aí o movimento negro acusa que foi uma armação da CIA, porque você não tinha nenhuma história dele de não querer pagar outras prostitutas.
Sendo que ele era um homem rico.
E ele era um homem super rico e por aí fora. Então foi uma história muito, muito mal explicada, né? E isso tem muito a ver também com a paranoia da Nina Simone, quando ela sai dos Estados Unidos, ela praticamente foge. Ela também ficou com medo de ser assassinada pelo FBI.
O que poderia acontecer de fato, né?
É, inclusive tem uma história que vai estar no meu filme, mas eu estou fazendo aqui a propaganda, aproveitando a oportunidade para fazer a propaganda do próximo filme. O Carlos Moore, que é o biógrafo do Fela Kuti, ele quando foi convocado pelo movimento negro norte-americano, ele estava em Paris para ser o guarda-costas da Nina, que ele procura a Nina. Aí a Nina fala, cadê sua arma? Ele falou, não, eu não uso arma. Ela, mas como é que pode ter um guarda-costas que não usa arma? Ah, você deve ser um agente do FBI, sai daqui. Então ele teve que provar que ele não era agente do FBI, de tão paranoica que ele estava.
Você, inclusive, até nos traz duas músicas aqui, que a gente vai colocar um pequeno trecho, dizendo que elas te inspiraram. As músicas não, os filmes, né? Essas músicas se tornaram trilha. Sim. Para a vida do cinema, né? A primeira delas é a trilha da a Primeira Noite de um Homem, né? Que é o Som do Silêncio.
Sim.
Até para o ouvinte poder lembrar essa música, que é do Simon e Garfunkel.
Vamos tocar um trechinho, né?
Nós vamos colocar um trechinho.
40 segundos, se você
tá certo.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Aí, assim, você disse que essa música tem uma força por ser a trilha sonora do filme A Primeira Noite de um Homem. Isso. O que esse filme influenciou?
Pois é, na verdade, quando você me pediu as músicas, algumas músicas para tocar que tivessem a ver com minha trajetória, eu pensei nessas duas músicas, nessa que você tocou agora e na que você deve tocar daqui a pouco. Para te contar uma coisa, até hoje me surpreende uma grande mudança cultural no Brasil, que era o que era a vida cultural nas cidades do interior. Nasci na região de Nanuque, nasci numa vila, que naquela época era uma vila chamada Lajedão.
Nanuque é Minas Gerais.
Minas Gerais, mas muito pertinho da Bahia. Eu nasci na rua de Minas, da vila Lajedão, que hoje é uma cidade baiana, cidade de Lajedão. E fui criado em Nanuque, grande parte desse tempo. Nanuque, naquele período, tinha 3 salas de cinema. Né? E tinha uma que era praticamente uma sala de cinema de artes. Eu, com 12, 13 anos de idade, eu já via Fellini, eu já via Antonioni, eu vi Blow Up lá, eu vi Os Boas Vidas, eu vi Amacor na minha cidade, na minha adolescência. Eu vi Glauber Rocha com A Terra em Transe. Ao mesmo tempo que adorava ver 007, eu sempre fui apaixonado pelo... Quer dizer, eu fui apaixonado na fase inicial, depois voltei a gostar mais recentemente do 007. Então, quer dizer, tinha todas essas misturas que me despertaram um profundo gosto de cinema. Eu inclusive, tenho uma história muito divertida, eu vou te contar rapidamente. Eu, quando era adolescente, lá pelos meus 12, 13 anos de idade, eu resolvi ter um diário. Eu vivi muita angústia, enfim, que não vem ao caso aqui agora. E falei, não, tu quer ter um diário para registrar minhas angústias. Eu escrevi um diário por um ano e tanto. E perdi esse diário. Aos meus 30 anos de idade, eu vou na casa do meu pai. Meu pai fala, olha, seus irmãos encontraram um diário seu da sua adolescência. E eu fiquei assim, eles morreram de rir com o diário. Eu fiquei preocupado, o que será que eu revelei daquele período? E fui abrir o diário, cara. E o meu diário só tinha os relatos dos filmes que eu via toda noite. Ah, ontem eu vi, como eu te disse, A Primeira Noite de um Homem, comentava o filme. Então, meu diário não revelava nada das minhas angústias, era a minha paixão pelo cinema.
As críticas sobre os...
Sobre o cinema, né? Então, eu estou te contando para você ver como que aquela... Hoje, na Nanuque, não tem nenhuma sala de cinema. Se um nanuquense quiser ver,
né,
um filme na sala escura, na tela grande, tem que andar 150, 200 quilômetros.
É interessante que mesmo nas grandes cidades, os cinemas foram substituídos por estacionamentos. Né?
É.
E aproveitando então, você cita aí o Amarcord, né?
Amarcord,
do Federico Fellini,
isso,
né?
Isso.
Que também é sua escolha. Vamos ouvir um trecho dele. Tá? Nós vimos um trecho do filme Amarcord, né? Que é do Federico Fellini.
Isso.
E o Fellini, ele representa para você.
É, eu sempre fui apaixonado pelo Fellini. Se eu dizer quem o cineasta que eu mais gosto na história do cinema é Fellini. Eu acho que o que Fellini tem para mim e tem a ver hoje, assim, eu ainda persigo uma coisa que eu vi no Fellini que eu amo, que é um cineasta que soube trazer para os seus filmes a cultura popular do seu país, personagens do povo do seu país, e ao mesmo tempo fazer um filme de arte, um filme de alta qualidade. Então, acho que ele também, nesse sentido ainda, é uma referência do que eu quero conquistar ainda na minha história.
Josito, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco, né? Eu
obrigado,
acho que você é um
prazer,
cineasta mesmo. Que, além de ser muito competente na sua arte, você talvez seja um dos mais bem preparados em termos de titulação do país, que você é um doutor em ciências da comunicação.
Obrigado.
Aqui pela ECA USP.
Sim.
Parabéns pelo seu trabalho e espero, quando tiver finalizado o seu filme, né, que é sobre o Fela Kuti, que você venha.
Aí você vai ter muita música para tocar.
Exatamente.
Tá certo.
Muito obrigado.
Obrigado também.
Nós chegamos ao final de mais Universidade em Ciência, que teve como convidado hoje o cineasta Joelzito Araújo, que já recebeu mais de 17 prêmios pelos seus 26 filmes, entre documentários e ficção. Joelzito é também doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP e os seus filmes tratam das questões étnicas. Universidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, Programa USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.